Começou No Mundo da Bola. Fique com a emoção No Mundo da Bola.
São 17 horas e 4 minutos. Está começando No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, Rio, Brasília, Amazônia e toda a rede de emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Vamos juntos até às 18 horas. Ao lado do Bruno Mendes nos comentários, com a produção do Luiz Ferreira, mesa de áudio do Jorge Brum, a central técnica Rafael Napoleão e o Sebastião Luiz Xavier, está em campo a Seleção Nacional do Rádio.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Sete horas e cinco minutos, a gente começa o programa Mundo da Bola dessa terça-feira, hoje dia 12 de fevereiro de 2019, destacando o Flamengo, que joga com o Fluminense na quinta-feira, 20 horas e 30 minutos, no estádio do Maracanã. E quem chega com o noticiário do Flamengo é ele, Rafael Monteiro.
O Flamengo abriu as portas para a imprensa no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, zona oeste do Rio de Janeiro, pela primeira vez após o incêndio no alojamento dos atletas da base do clube na última sexta-feira, onde 10 jovens morreram e 3 ficaram feridos. Não houve permissão por parte do clube para o acesso ao local da tragédia. O novo módulo profissional tira a visibilidade do alojamento. Dentro do clube, o clima é de tristeza e a tentativa de retomar ao cotidiano. Na rápida estada dentro do CT, para a entrevista coletiva do capitão do time, Diego, o jogador disse o quanto está sendo doloroso o ocorrido.
A emoção, ela vai vir, nós vamos carregar essa situação junto com a gente, né? Eu acho que as pessoas não podem confundir quando a gente estiver num treinamento ou num jogo, competindo, sorrindo em alguns momentos, que nós vamos deixar de lembrar, né, dessa situação. Nós vamos, isso vai fazer parte, nós vamos carregar isso conosco, mas nós temos que encontrar forças, né, para que isso possa de alguma forma servir como inspiração também para nós. É o nosso trabalho competir. Quinta-feira tem um jogo muito importante e nós temos que estar pronto para vencer. E até por esses garotos aí, né, que eles de alguma forma sirva de inspiração para a gente seguir em frente. O clima é difícil, como está sendo para nós, está sendo para todos os brasileiros, mas quando chegar o momento de entrar em campo, nós temos, mais uma vez, que fazer aquilo que eles faziam, né? Que é competir e que é honrar essa camisa.
E se emocionou ao visitar os feridos, Cauã, que já saiu do hospital, e Francisco Diogo, que permanece sob avaliação médica.
Nós temos que seguir em frente para manter esse sonho vivo dentro desses garotos, para que a gente possa fazer o que eles sempre fizeram, eles mesmos fizeram, que é competir, que é ser feliz, que é vestir essa camisa, que é viver o sonho de jogar no Flamengo, viver o sonho de jogar no Maracanã. Eu vou completar 34 anos e estou vivendo esse sonho que eles ali com 15 anos queriam viver. E nós nos sentimos na obrigação de seguir em frente também, porque novos jovens virão. Ontem nós visitamos aí os garotos e Por exemplo, né, o Cauã, o garoto, nós tiramos foto, está se recuperando bem, obviamente um pouco triste. E eu fiquei com peguei o telefone dele, a gente estava conversando, mandei uma foto para ele, tudo, né, da nossa foto junto. E ele mandou uma foto para mim comemorando o gol e falando justamente, cara, com essa comemoração, pô, eu me inspiro em você e tudo. Então assim, nós temos que seguir. Porque nós seremos inspirações. Nós temos que seguir porque nós seremos inspirações, assim como eu, o Cauã, ele se inspira em mim. Terão outros jovens que vão se inspirar em outros jogadores. E para ser inspiração, a gente tem que estar de pé.
O Flamengo treinou no Ninho do Urubu, visando a semifinal da Taça Guanabara contra o Fluminense na próxima quinta-feira. A grande novidade do time titular deve ser Gabigol no ataque na vaga de Uribe. Pela primeira vez, deve começar jogando no time considerado titular. Mas junto às atividades do elenco rubro-negro, a direção do clube recebeu visitas de autoridades públicas, como Corpo de Bombeiro, Polícia Civil, Prefeitura do Rio de Janeiro, para a definição do futuro do centro de treinamento. Da equipe de esporte da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Jorge Brum. Sei que você está com dificuldade, mas está tudo certo. Bola rolando, tudo funciona. Você é talentoso. Deixa a Brasília na sua primeira opinião nesse programa do Mundo da Bola, o nosso querido Bruno Mendes, o comentarista de peso.
Bruno Mendes.
Boa tarde, Bruno.
E boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes do programa No Mundo da Bola.
Ô Bruno, hoje foi vamos falar um pouquinho do jogo, mas vamos falar ainda num assunto que eu não gostaria de falar, nem você, eu tenho certeza absoluta, que todo cidadão sensível, que tem um pouquinho de sensibilidade, não gostaria de falar desse assunto, mas infelizmente a gente tem que tocar, né? Ainda com relação aí àquela tragédia lá do Ninho do Urubu, o Diego teve lá hoje, teve ontem lá no hospital, onde estava o Cauã, quer dizer, e hoje o Ninho do Urubu já foi aberto para treinamento, com a presença da imprensa, quer dizer, lamentavelmente aconteceu esse fato, mas a vida tem que continuar, né? E o Flamengo tem o jogo quinta-feira, que eu não sei como vai estar o emocional desse time do Flamengo para o jogo de quinta-feira.
Exatamente, Valdir. Eu acho que posso colocar agora até o Fluminense como favorito nesse confronto. Acho que a cabeça não vai estar boa, o estádio vai fazer o torcedor do Flamengo prepara uma homenagem para os meninos, vai estar a todo instante, jogador, o William Arão já prometeu jogar com o nome de uma das vítimas na camisa, enfim, isso vai estar a todo momento na cabeça do jogador do Flamengo, e eles vão lembrar a todo momento. É uma coisa que choca a gente que está longe, você imagina quem está ali todo dia treinando com o CT, vendo esses meninos, tirando foto com alguns até, enfim. Eu acho que a cabeça vai um pouquinho fora de óbito, não vai ser aquele foco total no jogo, né, Valdir?
E tem um detalhe, uma coisa que me chamou atenção na coletiva do Diego, hoje até nós colocamos na televisão a coletiva dele, e ele falou uma coisa que, gente que é pai, né, Bruno, nós somos pai, eu sou inclusive já avô, tenho uma netinha linda de um ano e meio, quer dizer, que a gente sente muito o que os pais dos garotos que faleceram estão sentindo, né? Nós como pai, a gente vê o sentimento de dor que eles estão passando, né? Que é uma coisa que eu não desejo para ninguém. Eu não tenho inimigo na minha vida, graças a Deus, e se tivesse, não desejaria a perda de um filho. É uma coisa que o Diego até colocou isso, e o sobrinho dele, né? O sobrinho dele de 14 anos foi liberado na véspera, quer dizer, ele até falou que poderia ter acontecido com o sobrinho dele, né? De 14 anos, que está na divisão de base do Flamengo.
Exatamente. Essa é a que a gente pode chamar de sorte, ou falta, ou menos azar, né? Que o treino tinha sido cancelado, o treino do dia seguinte, porque poderíamos ter muitos outros garotos ainda, do sub-14, do sub-15, enfim, das categorias de base, a tragédia poderia ter sido maior. E é claro, o Valdir, você falou, um parente, quem é pai sente, quem é tio, foi uma coisa muito próxima, o zagueiro do Vasco da Gama, é o sobrinho do Diego que estava lá. Então é uma situação que com certeza vai incomodar não só os jogadores do Flamengo, mas acredito também do Fluminense, porque da mesma forma todo são mundo. Pais, são filhos, tem irmão, primo, enfim. É uma situação complicada, né, Valdir?
Quem não é pai sente que dirá quem é pai como nós somos. E nós somos seres humanos, né? Temos sensibilidade, né? Eu não conheço nenhum daqueles meninos, mas fiquei muito chocado vendo as matérias no final de semana, a dificuldade que as famílias passam e tinham a esperança de uma vida melhor com seus filhos, que com certeza seriam grandes jogadores, estavam caminhando para isso, para dar uma qualidade melhor de vida para sua mãe, para seu pai, para sua avó, para sua tia. Quer dizer, era o discurso dos meninos, aquele discurso da pureza. Mas, infelizmente, a vida continua, a gente dá força para as famílias e que os descansem em paz esses meninos. Mas essa marca vai ficar difícil de ser, sabe, apagada por um bom tempo. Mas esperamos que aqui no Brasil as coisas só mudam quando acontece uma tragédia, que depois da porta arrombada que se coloca a tranca, que a coisa não fique que nem a Boate Kiss, que em 2013 morreram 220 pessoas e nada aconteceu, e que os culpados venham ser punidos. Não estou dizendo quem é o culpado, nem quais são os culpados. Só espero que aconteça a punição para quem tiver errado. Concorda, Bruno?
Exatamente. Isso aí não pode passar em branco. Eu acho que tem que se ver todos os lados.
Tudo.
Se um clube recebe uma autuação 30 vezes e 31, ninguém toma, né, atitude. 31 agora. Hoje teve uma vistoria e o CT, eu não entendo isso. O CT não tem alvará, não tem a Bits, e hoje o pessoal foi lá e não interditou o CT, ora as bolas. Tem coisas que não dá para entender. Independente de ser Flamengo, Corinthians, Vasco, Botafogo, eu acho que lei foi feita para ser cumprida.
Não, e nesse momento não existe camisa. É que eu digo sempre, nesse momento a dor une, não existe camisa. O Vasco, não sei os donos do CT, porque o CT não é do Vasco, em Vargem Pequena, não é do Vasco, é do Wagner Love e do seu procurador Evandro Ferreira, que é o pai do Evander, que foi agora pro futebol do exterior, que jogava no Vasco. O que que fez o Evander? Mandou o Vasco voltar atrás de São Januário, que vai ajeitar o gramado. Claro que não vai ajeitar o gramado. Resolveu ajeitar o gramado a partir de sexta-feira? Não. É que devia estar irregular e vai acertar. Se estava irregular e ele inventou que vai ajeitar o gramado, ele agiu de maneira correta. Portanto, o Vasco já saiu lá do CT do Almirante, porque é alugado, porque o dono disse que precisava reformar o gramado. Claro que depois dessas foram fazer tudo direitinho, né? Infelizmente, aqui no Brasil as pessoas só dão o rumo certo nas coisas depois que acontece tragédia, né, Bruno?
Exatamente. A gente só vai... O pessoal só vê que a barragem vai ser destruída, a barragem vai cair, vai desmoronar. Depois que ocorre, aí vai ver prevenção, segurança. Depois que um container pega fogo, você coloca menino, aí vai ver que container não pode, você não pode dormir. Depois que acontece a tragédia, é que vai se tomar conta. Acho que está muito errado. Tem que, a partir de agora, o pessoal tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com o container. Tem outras situações aqui em Brasília, por exemplo. Tem as unidades de pronto atendimento. São feitos de container, então o pessoal tem que tomar. É um material extremamente inflamável. Tem que chamar atenção para isso também. E os culpados têm que ser punidos. Não só pelo lado do Flamengo, como também quem está liberando essa história aí, porque está correndo, continua lá o CT Ninho do Urubu aberto e está correndo. Você tem que ter legalidade, ô Valdir. Se eu não pago a Bits do meu apartamento, você não paga do seu, o que vai acontecer com a gente? Vão botar a gente no olho da rua. Então eu acho que tem que a lei foi feita para ser cumprida.
Mas felizmente o Brasil está mudando para melhor. Agora as coisas vão mudar para melhor. O que ficou para trás já foi embora e agora o Brasil está mudando para melhor. Tenho certeza absoluta.
Valdir, boa tarde, Valdir.
Boa tarde,
Bruno. Hoje no Bate-Bola Nacional, ainda sobre esse assunto, já vou trazer uma informação sobre o Fluminense, sobre o Paulo Henrique Ganso. O Mário Silva, que está aqui na Rádio Nacional, segundo ele, colocou desde 78.
41 anos.
41 anos de Rádio Nacional. Eu comentando com ele fora do ar, enquanto o André chamava as matérias, quando o Rafael Monteiro estava no ar, e ele dizendo o seguinte, eu falei, Mário, Como é que era a cabine na Sapucaí na sua época? Mário fez muitos carnavais aqui pela rádio, na Rádio Nacional. Ele colocou, era de concreto. Você passa hoje aqui na Avenida Presidente Vargas, no centro da cidade, olha ali pra perto do Juizado, perto do Setor 1, que é a entrada dos carros alegóricos, pra quem tá acostumado a ver pela televisão, ali perto do Viaduto São Sebastião, ali perto do Balanço da Majuncai, é um container em cima do outro. Se pegar fogo, ô meu amigo, você quebra o vidro e se joga lá de cima, que não é tão alto assim, mas machuca se você se dependendo, pode machucar e até levar óbito, dependendo de como você cair, ou você tenta se virar com fogo, e ninguém tá falando nisso. É mais uma situação. E eu vejo muito coleguinha reclamando de container que cobre carnaval e se esquecendo desse detalhe também.
O carnaval na minha praia, eu fiz pouquíssimas vezes carnaval.
Levantei uma situação que a gente tá acostumado.
Não tô acostumado, não posso dar uma opinião de uma coisa que eu não conheço.
Eu fiz 6 carnavais aqui pela Rádio Nacional como operador.
Eu, como no carnaval, o máximo que eu fiz é rua e hospital, delegacia, não escola de samba não é muito a minha.
Valdir, olha, uma do Fluminense. O Fluminense planeja estrear Paulo Henrique Ganso na primeira rodada da Taça Rio contra o Bangu. O problema é que o Fluminense é o visitante dessa partida e ela está marcada para a Moça Bonita. A diretoria do Fluminense está tentando convencer a diretoria do Bangu para mudar o local do confronto para o Maracanã. A gente entrou em contato com a direção do Bangu e até ontem eles colocaram que não haviam sido chamados pelo Fluminense para conversar. O Bangu tem poucos jogos a fazer em Moça Bonita e dificilmente vai abrir mão do seu mando de campo, mesmo com a arrecadação das bilheterias sendo possivelmente bem maior no Maracanã. O Fluminense também explicou por que não inscreveu o Paulo Henrique Ganso para a Copa Sul-Americana. Exatamente, só vai poder inscrever se passar para a segunda fase. Lembrando que o Fluminense enfrenta o Antofagasta do Chile no dia 26 de fevereiro.
Só um detalhe, falando em mudanças, o Botafogo solicitou hoje à federação a mudança da data do jogo com o Vasco, que a federação não quer mais clássico domingo, colocou Botafogo e Vasco sábado, 19h, dia 23. E o Botafogo pediu à federação que o jogo passasse para segunda-feira ou domingo, porque o Botafogo joga em Buenos Aires no dia 20, que é uma quarta-feira, só vai chegar no Rio no dia 21 à noite, uma quinta-feira, e pediu à federação para mudar. A federação disse que vai consultar a TV, detentora do direito de transmissão, para mudar. Eu vejo esse jogo do Bangu mais difícil mudar do que o jogo do Botafogo, porque é prioridade de data. O Bangu, ele como mandante, ele tem objetivos de conseguir uma vitória em casa, vai brigar por vaga na Copa do Brasil do ano que vem.
A própria Série D.
Então eu acho difícil, mas vamos aguardar. São 17h21. Pois é, Luiz Ferreira, vamos falar da primeira fase da Copa do Brasil, porque tem jogos hoje, né, também, né?
Dois jogos hoje ainda da primeira fase, o Aparecidense...
Não, fala desse nome!
Bruno, eu ia zoar, antes de eu zoar, ele falou, aí você viu, né?
Não, depois passa recibo, né? Passa recibo antes, depois, passei logo. A única coisa boa que o Aparecidense tem é que o seu patrono é o Leonardo, que eu sou fã dele, de música sertaneja. Porque
posso prosseguir?
Me irritou o aparecer dele. Aliás, não foi o aparecer, senão não tem culpa, não. Culpa é o Felipe Conceição.
Posso prosseguir?
Pode, mas não fala de aparecer de novo, não.
Tá.
Eu estou.
Aparecidense.
Tá bom,
pra mim. Aparecidense enfrenta a Ponte Preta, logo mais na Aparecida de Goiânia, às 19h15. E Imperatriz do Maranhão enfrenta o Náutico, 21h30, horário de Brasília, lá no Maranhão. Repassando os resultados da primeira fase, pra você que não lembra: Fluminense 5, River do Piauí 0, Ipiranga do Rio Grande do Sul 1, Votuporanguense de São Paulo 0, Santos 7, Altos do Piauí 1, Sobradinho 0, América de Natal 0, Bruno Mendes adorou esse jogo, Foz do Iguaçu 1, Boa Esporte 0, Santa Cruz do Rio Grande do Norte 1, Tupi de Juiz de Fora 0, Juazeirense da Bahia 2, Vasco 2, Palmas de Tocantins 0, Juventude 1, Misto do Mato Grosso 1, CSA 0, CSA que tá na primeira divisão, Corumbaense no Mato Grosso do Sul 0, Luverdense 0, Atlético Cearense 2, Joinville 0, Paraná Clube 5, Itabaiana do Sergipe 0, Central de Caruaru 1, Ceará também 1, Londrina 2, Americano de Campos 1, Ferroviário 2, Corinthians também 2, ufa pro Corinthians.
Olha, o Vasco e o Corinthians, o Bruno, suaram no caso.
Um litrinho.
Um litrinho certinho, amigo, senão ficavam fora, hein?
No caso do Vasco, ainda teve um pênaltizinho que foi
lá de
Rato Ávila, viu, Vasco?
Olha, eu vou falar uma coisa pra você, meu prezado amigo. Eu achei que os dois não foram pênaltis. Eu tava lá no camarote, lá no estádio do Nilton Santos, depois do jogo do Botafogo.
Chutando a parede.
Com temporal. Não, o Botafogo ganhou de 1-0, tava feliz.
Não, até o gosto tá chutando a parede. Tá.
Aí eu vi o lance dos pênaltis lá no estádio. Eu achei, Bruno, não sei a sua opinião, e eu respeito demais a sua opinião, eu achei que os dois não foram pênaltis. Os dois foram mal marcados, não sei se você concorda. Tanto o do time lá, do Juazeirense, como do Vasco.
Não, mas esse Rafael Trace, ele é muito ruim, cara.
Ah, muito ruim.
Você olha na cara dele, você vê que ele é muito ruim. Enfim, mas como tem juiz que é muito ruim e cai pra cima, eu fico até... Quando eu vejo que nessa semana aconteceu um negócio engraçado, que o pessoal agora inventou esse negócio de central do apito.
É, né? Os caras fizeram...
Aí o Paulo César Oliveira falou uma coisa na Globo e o outro falou outra coisa no Sport TV.
Que momento, hein?
É. E o outro mesmo aqui, lance. Esse é o amigo de Brasília, então, que ele fez de lambança. Olha, eu vou te falar o seguinte. Ele e o Périx Bassol, a figura Périx Bassol, eles conseguem errar como árbitro de vídeo. Já viu isso?
Pois é.
Se você contar a Leymar, não é que vai rir.
Deixa os caras de alemã em paz,
meu. Não, é alemã é Portugal, mas tem que falar. Os caras conseguem... E caiu pra cima. Agora é central do apito. Quer dizer, ele tem um lobby forte. Futebol tem coisas que a própria razão desconhece. Amanhã tem Botafogo, né? Botafogo e Campinense.
Botafogo e Campinense. É a Copa do Brasil. Cuidado, hein? Tem que cuidado, hein?
Bater na madeira aqui, Bruno, pra isolar.
Campinense!
Que é Campinense? Ninguém é Campinense. 17:25,
tá bom.
Já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Atenção motorista, não deixe de mostrar onde está localizado o cinto de segurança para seus passageiros. Este gesto pode salvar a vida de muitas pessoas. Não arrisque, cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta. Todo cidadão tem o dever de denunciar à autoridade competente qualquer forma de desrespeito ao idoso. A violência doméstica é uma das principais formas de agressão contra os idosos no Brasil. Muitos deles são agredidos dentro de suas próprias casas. Faça a sua parte. Denuncie qualquer forma de agressão. Direito à justiça. Direito do idoso. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Tosse há mais de 3 semanas, pode ser tuberculose. Procure uma unidade de saúde. A tuberculose tem cura. O tratamento é gratuito, mas deve ser feito até o final. O apoio da família e dos amigos é muito importante.
Sai tuberculose, sai de mim. Desse tratamento eu vou até o fim. Sai tuberculose, sai pra lá. Não é uma tosse que vai me derrubar.
Todos juntos contra a tuberculose.
No Mundo da Bola.
Valdir Luiz.
Ah, meu Deus do céu, reapareceu ela com essa vozinha. Fala isso, fica falando no meu ouvido. É, Bruno, ela fica falando assim, às vezes com essa voz sensual que ela tem me chamando. Ô, Bruno, não bota essa vinheta. São 17.
Aliás, rapidamente, Bruno, desculpe. Deixa eu mandar um abraço pro nosso amigo. Nosso querido Maurício Costa, repórter dessa casa, está completando mais um ano de vida hoje. Ele que está de férias, mas mandar um abraço muito carinhoso para ele, em nome de toda a equipe da Rádio Nacional. Parabéns para você, meu irmão, tudo de bom para você e para a família. O nosso, como é que você chama ele, Valdir? O Maurício?
Bitoludo.
Nosso Bitoludo.
Maurício, um abraço.
Não, amigo. Nosso não, que tem um amigo que vai ficar com ciúme, né?
Tem um amigo que vai ficar com ciúme.
Vai dar problema.
Um abraço, meu amigo. Parabéns pelo dia de hoje. Muita saúde, muita paz, muitos anos de vida pra você. E volte logo que eu preciso de um aliado pra te bloquear aqui. As outras cores são impossíveis.
Né, aqui, pô, te defendo pra entender, seu mala.
Poxa. 17 horas e 25 minutos. Vamos lá.
Momento Estádio.
É, com seu charme, Astrid Nick.
Astrid Nick.
Depois da tragédia ocorrida no centro de treinamento Ninho do Urubu, no último dia 8, que vitimou 10 adolescentes entre 14 e 16 anos, o secretário especial do esporte, Marco Aurélio Vieira, recebeu a senadora e ex-atleta Leila Barros nesta segunda-feira para tratar de formas de apoio ao esporte de base no país. O encontro teve como objetivo debater alternativas de fiscalização junto a clubes e políticas públicas para as categorias de acesso. Durante a audiência, o secretário especial informou que, mesmo antes do incidente no alojamento do Flamengo, já discutia com a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, a elaboração de um caderno de orientação que trate sobre a estrutura de trabalho dos envolvidos com o esporte de base no Brasil, desde tópicos como instalações e condições de treinamento, até questões de assédio moral e sexual, trabalho escravo e discriminação. Além disso, por determinação do Ministério da Cidadania, Osmar Terra, o secretário Vieira vai coordenar um levantamento sobre as condições de infraestrutura dos centros de treinamento no Brasil. A senadora indagou ainda sobre a reestruturação do programa Bolsa Atleta, uma das ações dos primeiros 100 dias do governo, e sobre projetos da Lei de Incentivo ao Esporte. Segundo o secretário especial de Esporte, as duas demandas já estão sendo tratadas e agora a senadora Leila também poderá ajudar divulgando o esforço na tratativa desses problemas. O SESI de São Paulo e o SESC do Rio de Janeiro se enfrentam hoje às 19 horas pela semifinal da Copa Libertadores de vôlei. Na sequência, outro brasileiro, o Taubaté, vai enfrentar o Bolívar a partir das 21 horas na disputa da segunda vaga. Todos os jogos acontecerão no ginásio Abaeté, em Taubaté, São Paulo. O cavaleiro olímpico brasileiro Pedro Vênes conquistou no último dia 27 de janeiro o título do GP Internacional da primeira etapa do concurso de salto internacional Mediterrâneo Equestre Tour Spring Meet 2019, disputado em Oliva Nova, na Espanha. Participaram da competição 60 conjuntos. Pedro Vênes montou Felícia, uma Hanoverona de 14 anos. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Valeu, Bruno. 17 horas e 30 minutos.
Nós vamos.
E o Atlético joga daqui a pouco contra o Danúbio do Uruguai, lá no Estádio Independência. Quem tem os detalhes é o repórter Juliano Justo.
Juliano Justo.
Oi, pessoal do No Mundo da Bola. Nosso assunto de hoje por aqui é o Atlético Mineiro. Daqui a pouco, às 7h15 da noite, o Galo entra em campo para o jogo de volta pela segunda fase da Libertadores contra os uruguaios do Danúbio. Vai ser o retorno do Atlético ao Horto em uma partida pela principal competição continental depois de 637 dias. O último jogo dos mineiros naquele estádio, que foi um dos principais palcos da campanha do título de 2013, foi a goleada de 4-1 sobre o Godoy Cruz pela fase de grupos do torneio de 2017. Um dos maiores nomes da história recente do Galo na Libertadores, o goleiro Vitor, falou sobre a expectativa para retornar ao estádio jogando pela Libertadores.
Bom, é sempre emocionante, né, jogar com o Horto cheio, com o Horto pulsante, né, como sempre foi em jogos da Libertadores. É, a gente sabe da expectativa do torcedor, sabe o quanto é importante esse jogo para o torcedor, e ele pode ter certeza, dentro de campo a gente vai deixar a vida, se preciso, para buscar essa classificação, né? É um jogo que vale muito para a equipe na temporada, então a gente tem ciência da importância e sabe também da importância do torcedor nos apoiar durante os 90 minutos.
E para essa noite, com certeza, incentivo não vai faltar. Desde a última sexta-feira, a torcida do Galo esgotou os ingressos para essa decisão. Mais de 22 mil pessoas devem acompanhar o jogo. Com empate por 2-2 na primeira partida, os brasileiros seguem na competição com qualquer vitória e até mesmo com um novo empate por 0-0 e 1-1. A repetição do placar da primeira partida leva a decisão aos pênaltis. Apesar dessa vantagem, Vitor pede atenção total.
Estamos confiantes, estamos preparados, mas sabendo que não podemos também acomodar em cima do resultado conquistado, porque a equipe do Danúbio é uma equipe muito bem treinada, que tem jogadores interessantes, jogadores que demonstraram um bom entrosamento, que é uma equipe que tem boas jogadas ofensivas, então a gente tem que respeitar ao máximo, fazer o nosso melhor, né? E só assim a gente consegue confirmar essa vaga.
Além da classificação, o objetivo do técnico Levir Culpe é fazer que sua equipe melhore o desempenho, sempre respeitando o tradicional estilo de jogo do clube.
É uma coisa certa, nós não vamos jogar para defender a vantagem que nós temos, porque justamente não é o conceito do time, da camisa, do Atlético, é outro conceito. É um conceito de jogar sempre para vencer, então eu acho que isso é uma coisa que é um DNA, né? Eu não posso mexer nisso também. E justamente eu quero ver isso também, eu quero ver o time vencendo. Agora, o time tem que ser inteligente, né? Porque temos uma vantagem e é possível até que em alguns momentos do jogo a gente possa administrar isso também, dependendo do que acontecer no jogo. Mas o objetivo é um só, é vencer.
Sem nenhum desfalque, Levir tem algumas dúvidas para escalar a equipe. A principal delas está na lateral direita, entre Patrick e o recém-chegado Guga. Uma projeção de equipe do Galo para hoje à noite tem Vitor, Patrick, Hever, Igor Rabelo e Fábio Santos, Adilson e Elias, Xará, Casares e Luan e o veterano Ricardo Oliveira no comando de ataque. O classificado desse duelo vai enfrentar o vencedor de Barcelona do Equador e Defensor do Uruguai, que também jogam nessa noite a partir das 9h30. Da equipe de esportes, Juliano Justo.
São 17h35. O Luiz Ferreira tem uma informação importante com relação ao jogo Vasco da Gama e Resende, marcado para amanhã, 21h30, no estádio Maracanã.
A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro acaba de utilizar suas redes sociais para dizer o seguinte: diante dos alertas da Prefeitura do Rio quanto ao risco de fortes chuvas, a Federação e o Vasco da Gama tentaram remarcar a semifinal da Taça Guanabara contra o Resende para esta quinta-feira. A Polícia Militar, porém, inviabilizou a realização do jogo por causa do Fla-Flu no mesmo dia. Assim sendo, a semifinal está mantida para esta quarta-feira no Maracanã. Atenção, Vasco e Resende está mantido para esta quarta-feira no Maracanã, às 21h30. As vendas de ingressos estão suspensas. Tanto a Ferge quanto o Vasco recomenda ao torcedor que se sentir inseguro que não compareça o Maracanã. O Vasco ainda vai divulgar a forma de ressarcimento para esses torcedores. Mas repetindo, Valdir, jogo mantido para esta quarta-feira, 21h30.
Parabéns, Luiz Ferreira, pela informação. Ô Bruno, eu acho que eu comentei isso até lá na sala de esporte com o Marcos Gomes, com o Luiz Ferreira, com o Bocas, com a galera toda, que eu acharia difícil. Não sou dono da verdade, mas a gente está há muito tempo nisso aí, só que na Rádio Nacional nós já estamos há 33 anos, que a Polícia Militar desse viabilidade de dois jogos. São Januário é muito próximo do Maracanã, três torcidas, é perto da estação do metrô de São Cristóvão, perto da estação do metrô do trem de São Cristóvão, do Maracanã. Então, quer dizer, agora fica o alerta foi dado. Então, eu nunca vi... Se você contar, não vai rir. Um pedido para ninguém ir, Bruno. Olha, não vá ao estádio não, porque vai chover, hein?
Pois é, isso é estranho. A gente está vivendo dias estranhos, dias loucos. Enfim, essa é mais uma dessas notícias aí. Me parece que é um problema no Morro do Vidigal, enfim.
Tá fechada a Niemeyer desde quarta-feira. Tu tá levando 2 horas para vir pro centro, quem vem da Barra da Tijuca, amigo. O negócio é pegar o metrô.
Pois é, então, como amanhã eu acho que é um jogo, que é um jogo que não sei se passa de repente pro Rio, acho
vai
que
vai passar, passar, a TV tá anunciando. Pode tentar, pode a TV também tentar botar, ó, já tô fazendo chamada, e quem paga, manda, né?
Você permite eu dar um pitaco?
Claro.
Por favor, Bruno, vai, complete.
Não, só completando, e quem não gostar de fortes emoções, ou se gostar também, é só desligar a televisão e ligar na Rádio Nacional que tá tudo resolvido.
Também.
Exato. É. Sabe, só uma colocação. Seria tão bacana mas muito bacana você conseguir fazer, se os torcedores se comportassem, se nós tivéssemos estrutura e condição, fazer um jogo após o outro. Mas infelizmente a gente não se comporta.
Mas paciência. Olha só,
por isso que a PM inviabiliza.
Torcidas não dá. Antigamente era comum, não trabalhava em rádio ainda, mas nunca escondi de ninguém que sempre fui torcedor. E eu ia pro Maracanã ver jornada dupla. E eu, como botafoguense, ia ver Botafogo 7-15, Flamengo jogava 21-15. Às vezes o Flamengo jogava 7-15, Botafogo 21-15. Eu ia ver, porque tinham grandes equipes. Mas, infelizmente, hoje a violência não permite isso. As torcidas organizadas.
Exato, afastaram a gente não se comporta.
Antigamente você ia ao jogo, eu ia com meu falecido pai, que era Botafogo, pro jogo com assento, com radinho de pilha, ouvindo a Rádio Nacional, Jorge Curo, João Saldanha, aqueles monstros sagrados da época. E não tinha problema nenhum em acompanhar o ataque, e não tinha problema nenhum. Hoje você não pode nem de camisa, nem de camisa. Que dirá você com assentinho, porque a arquibancada era cimento, com seu radinho e acompanhar o ataque. Hoje não pode. Então, a violência, depois que criar um negócio chamado torcida organizada, se acham dono do clube, querem peito o presidente, peito o jogador, querem agredir o jogador, vão no CT. Aí quando o time vence, eles vão lá e falam, viu? Vamos lá, eles ganharam porque nós demos uma dura. Então, infelizmente, o bom senso até mandaria. Seria muito interessante fazer um jogo 19h30, 19h, outro 21h30, por uma coisa maravilhosa, mas aí como é que você vai comportar três torcidas, com todo respeito ao Resende, que não tem torcida, mas só tem o pessoal da cidade mesmo, mas com três grandes torcidas: Flamengo, que é a maior torcida do Brasil, Vasco, que é uma das maiores do Brasil também, e Fluminense. Como é que você comportar essas três torcidas do Maracanã? Ficaria inviável, né, Bruno?
Ah, ficaria inviável. Nos dias atuais é impossível disso acontecer. Os caras não querem marcar jogo para dois estádios, conforme você falou, é relativamente perto. Você imagina no mesmo local de evento, a polícia militar, o comandante vai ter um ataque do coração.
É verdade, são 17 horas e 40 minutos. Vamos lá, Bruno, Luiz Ferreira está aqui para falar do futebol internacional.
Rapaz, vou começar com a Liga dos Campeões da Europa, oitava de final, que a gente começa daqui a pouquinho, daqui a 20 minutos, a gente vai ter Manchester United e Paris Saint-Germain lá no Old Trafford. Gostou da pronúncia, né? Old Trafford lá em Manchester. Quem estão os brasileiros que vão entrar em campo pelo PSG? Você tem o Thiago Silva na zaga, o Marquinhos, que vai jogar no meio campo improvisado como volante, e Daniel Alves aparece aí como substituto do Neymar. Vai jogar com Daniel Alves, Di Maria e o Mbappé no ataque, o técnico Thomas Tuchel. Do outro lado, você tem o Manchester United, que vem de 11 partidas de invencibilidade, sendo 10 vitórias e apenas um empate. No outro jogo do dia, a gente tem Roma e Porto lá no Estádio Olímpico de Roma, jogando pelo Porto. A gente tem três brasileiros: o Éder Militão, que inclusive pode receber uma proposta polpuda do Real Madrid, o Felipe, zagueiro, campeão brasileiro pelo Corinthians, e o lateral esquerdo Alex Telles. Amanhã também tem Tottenham da Inglaterra contra o Borussia Dortmund da Alemanha, e o Ajax da Holanda enfrentando o Real Madrid da Espanha. Na outra terça-feira, dia 19, o Liverpool enfrenta o Bayern de Munique da Alemanha, e o Lyon enfrenta o Barcelona. E na quarta-feira, dia 20, o Schalke 04 da Alemanha enfrenta o Manchester City da Inglaterra, e o Atlético de Madrid da Espanha enfrenta a Juventus de Turim e do Gajo Cristiano Ronaldo.
Vamos lá, segue aí.
Olha, Valdir, você realmente lembra dessa defesa
do Banks? Um dos maiores goleiros que eu vi jogar na minha vida.
Um dos maiores goleiros da história do futebol mundial, Gordon Banks, morreu na manhã desta terça-feira, aos 81 anos, depois de uma longa batalha contra um tumor nos rins. A notícia surgiu na imprensa inglesa e foi confirmada pelo Stoke City, ex-clube do goleiro, que anunciou a morte de Banks nas redes sociais após contato com a família. O Gordon Banks fez aquela que ficou conhecida como defesa do século diante de cabeçada de Pelé no jogo entre Brasil e Inglaterra pela Copa do Mundo de 1970. Interessante que o Pelé, Valdir, ele publicou uma carta nas suas redes sociais, na qual ele diz, vou pegar um trecho aqui da carta, ele diz o seguinte: quando você é um jogador jogador de futebol, você sabe imediatamente como acertou a bola. Eu acertei a cabeçada exatamente como esperava, exatamente onde eu queria que a bola fosse. Estava pronto para comemorar. Inclusive, o pessoal está divulgando uma foto nas redes sociais e que o Pelé deu a cabeçada e já vira para comemorar enquanto o Banks está fazendo a defesa. Mas esse homem, Banks, apareceu no meu caminho, como uma espécie de fantasma azul, é como eu descrevi. Ele veio do nada e fez algo que eu achava que eu não era, que achava eu que não era possível. Ele defendeu minha cabeçada de alguma forma, para cima e para cima. Eu não pude acreditar no que vi. Mesmo agora, quando assisto, não consigo acreditar que ele foi tão rápido. O Gordon Banks foi campeão da Copa do Mundo de 1966 jogando pela Inglaterra e brilhou com as cores do Leicester City e do Stoke City. Muita gente lamentando, inclusive a própria FIFA e grandes lendas do futebol mundial. Valdir, você viu esse lance? Tá certo. Ouviu aqui pela Rádio Nacional, inclusive?
Eu vi na televisão, eu vi. 17h45, já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Você sabia que a chance de sobreviver à leucemia é de 1 em cada 100 mil?
Nacional Serviço.
Pacientes com leucemia, doenças no sangue e autoimunes enfrentam todos os dias esta verdadeira loteria da vida. E você pode ajudar a mudar esta estatística. Basta ir ao Hemocentro ou se informar na prefeitura da sua cidade. Você vai doar apenas 10 ml de sangue e preencher uma ficha. Só depois, se for compatível com um doente, será chamado para retirar a medula do interior do osso da bacia. Apenas um dia da internação e a medula se recompõe totalmente em 15 dias. É preciso ter entre 18 e 55 anos. Para ser herói, basta uma gota de sangue.
Cidadania se constrói com atitude.
No Mundo da Bola.
Estamos de volta aqui com o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Vamos falar do Santos. E quem fala do Santos é ele, o repórter Lincoln Chaves.
Lincoln Chaves.
Não confunda o adversário do Santos pela Copa Sul-Americana com o atual campeão da Libertadores. Esse River Plate é de Montevideo, do Uruguai, e está longe de ser um dos maiores clubes de seu país. Tem passagens mais marcantes pela segunda divisão uruguaia, onde foi campeão 7 vezes. Encerrou a última temporada em 8º, entre 15 participantes. E o que esperar para o duelo contra esse outro River? Com a palavra, Carlos Sanches, o uruguaio do Peixe.
Sim, vai ser um jogo muito difícil, porque sabemos que...
Será um jogo muito difícil. Sabemos que é um confronto de 180 minutos, cada um fazendo o melhor em seu estádio. Será uma partida dividida. Então precisamos estar concentrados e com um objetivo claro, ganhar e com uma boa diferença de gols. Sabemos que time vamos enfrentar. Como toda equipe uruguaia, o River virá com muita força e muita garra. Temos que ter tranquilidade para procurar um bom resultado e decidir a classificação em casa.
Restar todo isso e poder fazer nosso jogo, que vai ser... lo que nos va a llevar una tranquilidad para definirlo en casa.
A bola rola às 7h15 da noite no estádio Luiz Franzini, casa do Defensor Sporting, em que o estádio Saroldi, onde o River Uruguaio manda seus jogos, tem capacidade para só 6 mil torcedores e não pode receber a partida. O Santos tem desfalques. Os zagueiros Lucas Veríssimo e Luiz Felipe, além do atacante Felipe Cardoso, estão contundidos e sequer viajaram. Já o Meia Cueva, que estreou na vitória por 1-0 sobre o Mirassol no último sábado, está suspenso por causa de uma expulsão de quando ainda defendia o São Paulo. Mas o peruano foi para Montevidéu com o elenco. O duelo marca o início da terceira competição simultânea do Peixe em 2019 e é o terceiro jogo santista em 7 dias. Cansaço para Sanches e só de menos.
O equipo não se ha sentido fisicamente, o equipo
tá... A equipe não tem sentido fisicamente. Está com muita gana, com muito entusiasmo para conseguir coisas e trabalhando para melhorar. Temos uma expectativa linda para esse jogo. Não há desculpa. É entrar em campo e fazer o melhor.
O físico, senão entrar na cancha a jugar e tratar de fazer da melhor maneira.
O jogo de volta no próximo dia 26 no Pacaembu. O técnico Jorge Sampaoli fechou o último treino do Santos, já no Uruguai. Mas o time que o argentino deve mandar a campo daqui a pouco tem Vanderlei no gol, Vitor Ferraz na lateral direita e Ourinho na esquerda, com o colombiano Felipe Aguilar e Gustavo Henrique formando a zaga. Alisson, Diego Pituca, Sanches e Jean Mota formam o meio. E o ataque com outro colombiano, Jonathan Copete, e o paraguaio Derlis Gonzalez. Dos gringos, só o venezuelano Jefferson Soteldo, que vinha sendo titular, deve iniciar o jogo de hoje no banco. Da equipe de esportes, Lincoln Chaves.
Ô, meu caro Bruno Mendes, o 22, olha, do Sampaoli? É, 22, claro, porra, totalmente. Mas ele é bom treinador com aquelas maluquices dele, tá conseguindo agradar ao torcedor santista, algum jogador também. Mas ele tá com a mesma mania daquele Garega, que foi técnico do Palmeiras, Ricardo Garega. Só tá enchendo o Santos, jogador sul-americano, né? Depois ele vai embora... Deixa essas heranças malditas pro Santos, né, ô meu caro Bruno? O Santos venceu de 1-0 e quem tá se destacando muito é o Gemota, que não é atacante, mas é o artilheiro do time.
Exatamente, o Sampaoli conseguiu ajustar um time que o Cuca não conseguiu. O Cuca, na minha visão, deu aquele miguezinho, saiu fora porque ele viu que tava entrando numa barca. Mas o Sampaoli chegou lá sem grandes contratações, ele inclusive reclamou, perdeu o jogador ainda. Que tinha, que era o Bruno Henrique, e está conseguindo levar o Santos, fazendo uma boa campanha no Campeonato Paulista, e agora também vai tentar ir na Copa Mercosul, um jogo que não deve ser difícil para o Santos, esse jogo contra o River Plate do Uruguai.
Natural, se confunda, meu prezado amigo. Quem joga hoje pela pré-Libertadores é o Atlético Mineiro. Joga daqui a pouco contra o Danúbio.
E já tem time escalado.
Vamos lá.
Já tem escalação confirmada. Vitor no gol, Patrick, Hever, Igor Rabelo e Fábio Santos na defesa, Adilson, Elias, Casares e Luan, Yimichará e Ricardo Oliveira. Esse é o time do Galo, Valdir.
É favorito o Galo, o Bruno Mendes, jogando em casa, né? Com o apoio da torcida, vem de um resultado positivo lá. Quer dizer, tem tudo pra passar de fase, né?
Bom, o Atlético perdeu a chance de vencer lá. O tamanho o Atlético é bem melhor do que o Danúbio, perdeu a oportunidade de vencer já e talvez até tivesse definido a classificação lá mesmo em Montevidéu, mas é super e amplo favorito. Futebol a gente já viu muita coisa, mas o Atlético é amplo favorito a passar de fase para pegar aí ou o Barcelona do Equador ou o Defensor do Uruguai. O Barcelona que tomou uma punição, usou o jogador irregular, primeiro jogo 3-0, agora vai ter que usar um litrinho certinho para poder passar de fase.
É verdade, 17:51, vamos falar do Botafogo, que pode ter novidade. Botafogo joga amanhã contra o Campinense, lá no estádio Hernani Sátiro, em Campina Grande, time do Botafogo, inclusive treinando nesse momento, lá no local do jogo. É bom lembrar, Luiz, que lá não tem horário de verão.
Que delícia, hein?
Boa, delícia acabava, vai acabar sábado. O cara, tá muito chato esse horário de verão. Bom, então, tomara que não tenha mais.
Campinense jogando lá é osso duro, hein?
É osso duro, mas a qualidade pode prevalecer.
Não, torcedor do Botafogo assim espera. Mas, Valdir, uma informação sobre o Botafogo. É, o Glorioso abriu conversas para a contratação do centroavante Rafael Moura. O He-Man, eu tenho a força. Sem contrato desde 31 de dezembro, quando deixou o América Mineiro, o jogador é visto com bons olhos pela diretoria alvinegra para a disputa de uma vaga no comando de ataque com Chiesa. Com apenas dois centroavantes no elenco profissional, o Chiesa e o Igor Cássio, o Botafogo está aí de olho no He-Man, que tem 35 anos, Valdir.
Olha só.
Tô olhando.
O Botafogo quer contratar o Rafael Moura. Eu acho um ótimo reforço. Se você analisar bem, os artilheiros do Brasil hoje, um tem 38, outro tem 36. Ricardo Oliveira e Fred. O He-Man é um jogador experiente. Ele jogou 40 jogos pelo América Mineiro ano passado. É um jogador que tem uma regularidade em termos de sequência de jogos. Fez apenas 9 gols. Mas é um jogador útil. O Chiesa eu não acho um mau jogador. Apenas ele está muito sacrificado, na minha opinião, que a bola não chega para ele. Que ninguém desaprende a fazer gol. A bola tem que chegar. Eu acho, quero ouvir a opinião do Bruno, que o Botafogo se contratar, e ele já foi... O Botafogo tentou ele uma vez, mas ele fez uma pedida astronômica. Pediu o pão de açúcar, pediu as do Cristo Redentor, pediu tudo. E agora o Botafogo não quis. Agora é aquele negócio, o cara tá em baixa, de repente ele faz uma pedida menor. Eu acho que se ele vier, é um ótimo reforço pro Botafogo. Não sei a sua opinião. Hein, Bruno?
Eu acho que é uma boa contratação. Prefiro o Rafael Moura do que o Chiesa, mas foi exatamente o que você falou. O problema do Botafogo não tá só no centroavante. A bola tem que chegar, porque senão vai matar o tipo de jogo do Rafael Moura e do Chiesa. São jogadores mais pesados, mas tecnicamente eu prefiro o He-Man do que o Chiesa.
Não, e tem uma coisa, atacante vive de quê? De gol. E a bola tem que chegar pro cara fazer gol. Se a bola não chegar, não adianta, o cara não vai fazer gol. Então pode querer que o atacante vá lá marcar o cabeça de área, vá lá toda hora no escanteio defensivo, acompanha o volante adversário. Tem que fazer um esquema pra bola chegar no centroavante.
Só fazer uma pergunta pra você, Valdir.
Claro.
O Botafogo contratou recentemente o Cícero, que é um jogador que também já tem 35 anos, 34, 35 por aí, e pode trazer o He-Man com... também tem 35 anos. Nosso time vai ficar muito...
Não, eu acho que vai encorpar. Se você ver o elenco do Botafogo...
Veja bem, não estou falando de qualidade. Estou falando da questão da idade mesmo.
Tudo bem, a sua pergunta é inteligente, mas eu vou te responder. Eu acho que a diretoria do Botafogo está agindo de maneira correta. Por quê? Só tem garotada. Se você for um jogo do Botafogo, você vai ver o banco do Botafogo. É só ex-jogador... É só jogador jovem. É porque você mandou uma
ato coisa. Falho.
Então você vê só jovem no banco. Então pro Campeonato Brasileiro você tem que ter cascudo. Você tem que... Tudo bem, os garotos são promessas, mas você não pode lançar só meninos. Então você tem que equiparar. Você não acha que... Ô Bruno, eu não vi nenhum time campeão só com rodado. Mas também não vi nenhum time campeão só... Com jogador jovem. Então você tem que ter uma mescla, né, Bruno? Se você escalar os grandes times que fizeram sucesso no futebol brasileiro em várias épocas, o Vasco campeão de 97 só tinha dois titulares da base, que não era nem o Edmundo, não começou na base do Vasco. Era o Carlos Germano e o Edmundo. O Flamengo de 81 é diferente. Tinha uma série de jogadores que vieram da base. Mas se você pesquisar, hoje você tem os times campeões, a grande maioria, 7 ou 8, são jogadores cascudos e 3 ou 4 da base. Concorda, Bruno?
É claro, o Palmeiras, campeão brasileiro do ano passado, tinha do Dracena. Claro que Gustavo Gomes e Luan jogam também, mas o Edu Dracena, Felipe Melo, né, já são jogadores experimentados, Fernando Praz. Então você fazendo essa mescla, você fica com um grupo, diria, perfeito. Você tendo jogadores mais novos e jogadores, conforme você falou, cascudos, é claro que dá uma mistura perfeita para o técnico poder trabalhar.
É verdade. São 17h56, o seu toque final, Luiz Ferreira.
É uma nota triste, Valdir. Coisa chata, mas a gente tem que divulgar. O Grêmio perdeu nesta terça-feira um dos principais nomes da campanha do título da Libertadores do Mundial de 1983. Morreu aos 63 anos em São Luís do Maranhão, o ex-centroavante Caio. Ele marcou o primeiro gol da vitória por 2-1 sobre o Peñarol na decisão da Libertadores daquele ano. O falecimento foi confirmado pelo site oficial do Grêmio. O ex-jogador enfrentava problema de saúde há alguns anos. anos. E além desse gol histórico, Valdir, contra o Peñarol, ele fez o cruzamento para um dos gols do Renato Gaúcho na final do Campeonato Mundial contra o Hamburgo em 83, lá no Japão.
É o segundo jogador do Grêmio que falece nos últimos meses, daquele time campeão da Libertadores, campeão mundial. Faleceu o Tarcísio, ponta direita, e agora o Caio. Descanse em paz e força para a família do Caio, que nos deixou hoje lá em Porto Alegre. O Bruno Mendes, 17:57, obrigado pela participação, grande abraço, amanhã estaremos juntos.
Amanhã estaremos juntos, Aldir, forte abraço a todos os nossos queridos ouvintes.
Só lembrando que amanhã tem show de bola nacional a partir de 21 horas, o André Luiz Mendes narra, estarei ao lado do Bruno Mendes, comentários, reportagem do Rafael Monteiro para Vasco e Resende. Na quinta-feira, a partir de 20 horas, tem o show de bola nacional, relato do André Luiz Mendes, comentários nossos e do Bruno Mendes, reportagem do Rafael Monteiro para o grande clássico Fla-Flu. Luiz Ferreira, o seu toque final.
Ele vinha e não vem mais.
Quem mais?
O Corinthians desistiu da contratação do zagueiro Lucão, ex-São Paulo. Pediu muito.
É mesmo, mas o Corinthians também. O Manuel é bom zagueiro, o Henrique é bom zagueiro. O outro, Pedro Henrique, é um bom zagueiro também. O Marlo, que veio da Ponte Preta, tem jogado bem. Acho que o Corinthians também de zagueiro. Para desespero do meu amigo aqui, que é grande.
Nosso amigo Felipe Rangel, que está aqui corintiano.
Dos maiores locutores do rádio brasileiro.
Preocupado com o Racing. O Racing, inclusive, Valdir, a gente já tem um tempinho para essa informação, que fez uma recomendação séria aos seus torcedores com relação a cânticos racistas. Lembrando, aqui no Brasil é crime. E vamos combinar que é feio para dedéu.
Demais. Isso, hein? Luiz, uma boa tarde, um abraço. Ótimo. Felipe tem um trauma, quando ele vai no Engenhão, o Corinthians leva um sacode do Botafogo. 17:57:08, aliás, estamos encerrando o programa Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, que teve a produção do Luiz Ferreira, Bruno Mendes, os comentários, a categoria do Jorge Brum, na mesa de áudio, no controle geral, o Rafael Napoleão e o Roberto Barrucho, no controle geral. Fique nacional, vem aí o repórter nacional direto de Brasília e o programa Mundo da Bola volta amanhã às 17 horas aqui pela Rádio Nacional. Boa tarde, Rio. Tchau, Brasil.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola, 49 metros da frequência de 6.180 km.